começo por cumprimentar os representantes das associações de armadores e representantes dos trabalhadores dos sindicatos presentes e agradecer a vossa, não só a vossa presença, como também o contributo que trazem para esta discussão. Aliás, nós, Partido Socialista, o Grupo Parlamentar, fomos também subscrevemos este requerimento no sentido de ouvirmos o setor. De resto, a pedido, já foi ouvido aqui também os representantes da Mútua dos Pescadores, mas a pedido deles. E a vossa audição é extremamente importante para a discussão que está aqui, que está em cima da mesa, e será, penso, que também relevante para a decisão que o Ministério, que a tutela, irá tomar a muito breve prazo. A discussão não é apenas em torno do que fazer da DOCA Pesca, eu penso que a questão tem que ser colocada no sentido de que este problema veio a lume, surgiu, no sentido que o Governo tomou esta decisão para delinear um novo modelo de gestão da primeira venda. Portanto, numa perspectiva de preocupação de valorizar a venda de pescado em primeira venda, ou seja, dar um contributo para, em certa medida, ajudar a resolver a crise do setor das pescas. Sabemos que o setor das pescas tem um caráter estratégico, tem um peso importante na economia nacional e, portanto, o esforço da pesca não é compensado pela primeira venda do pescado. E isso é uma sobrecarga muito grande para um setor que já se vê a braços com problemas de aumento de combustíveis, com redução de cotas, com uma política comum de pescas em que as regras são ditadas a partir de Bruxelas cada vez mais e, portanto, é preciso pegar no setor num ajusante também, valorizando o produto logo na primeira venda, para que o pescador possa tirar um rendimento maior da sua faina. Aquilo que passa a noite, que passa dias e dias no mar, chega à terra e não só tenha, como tem atualmente, um escoamento para o seu produto, mas que tenha uma valorização do seu produto. Portanto, esta foi a filosofia, a nosso ver, o Grupo Parlamentar que presidiu ao lançamento. E ainda bem, contrariamente àquilo que temos ouvido de insensibilidade, de falta de estratégia, ainda bem que finalmente houve um Governo que pegou nesta questão. E, portanto, quando o Governo mandou fazer este estudo, foi nesta perspectiva. É assim que nós o entendemos e, além de resto, é assim que está intitulado. Portanto, depois vem, digamos, quais as alternativas, os vários cenários e, francamente, que dois deles não têm qualquer sentido. Nós, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, entendemos que a venda a primeira venda tem que continuar a ser um serviço público. É um serviço público na medida em que há um conjunto de vertentes nessa venda que têm que ser feitas por uma entidade pública, nomeadamente o controle higiênico-sanitário, nomeadamente a arrecadação dos impostos também, porque acho que através de uma concessão essa função seria mais dificultada, pensamos nós, e portanto, nesta perspectiva, pensamos que a DOCA Pesca, tal como está estruturada, tem um papel, tem vindo a representar um papel muito importante ou fundamental na comercialização. Perfilhamos muitos das preocupações que aqui nos foram colocadas, relativamente às quais estamos atentos. Sabemos o que é a estrutura da DOCA Pesca, sabemos os serviços que a DOCA Pesca presta ao pescador, nomeadamente, sobretudo, tendo em conta as características do que são a pesca ao longo da costa, como aqui foi referido, a pesca artesanal, a pesca de cerco, porque a pesca de arrasto tem uma outra estrutura, uma outra forma de venda, mas sobretudo a pesca de cerco, a pesca artesanal, a pequena pesca, a pesca costeira, é aquela que utiliza mais o serviço da DOCA Pesca e, portanto, temos consciência de que esta estrutura, esta empresa com um capital único do Estado, representa um papel. Sabemos que também não entendemos muito bem, e aliás tem sido também uma tónica da nossa intervenção, digamos que o facto de haver uma entidade estatal que que tem conflitos com outra entidade dependente do Estado, que é o conflito entre a DOCA Pesca e a PTM, que faz com que efetivamente haja uma sobrecarga enorme de custos e talvez seja também um dos óbices a que a DOCA Pesca nos últimos anos tenha tido resultados positivos, porque efetivamente a renda que paga, os milhões que paga ao IPTM, são, digamos que, uma carga difícil de suportar. Estamos também de acordo que efetivamente as taxas praticadas deveriam ser revistas, porque também não entendemos porque é que há essa divergência e porque é que o comerciante paga menos do que o pescador. Há efetivamente também um desfasamento muito grande entre aquilo que é o resultado da venda, da primeira venda em leilão e daqui a seguida também debruçar sobre esse aspecto, porque entendemos que o sistema de venda em leilão deverá ser, ou poderá ser, ou deveria ser, numa perspectiva de reestruturação da DOCA Pesca, isto se o Governo se inclinar pelo primeiro cenário, ser revisto, porquanto o sistema de venda em leilão, tal como está, penso que prejudica o pescador. A venda de baixo para cima, se calhar não é a melhor, talvez de cima para baixo. Digamos que isto será uma... Mas depois eu gostaria de ouvir a vossa opinião sobre isso, porque ninguém se pronunciou sobre isso. É uma das questões que eu queria colocar. Agora, há um desfasamento muito grande, e este foi também uma das tónicas invocadas no Ministério, um desfasamento muito grande entre o preço que o peixe atinge na primeira venda, e nós vemos isso, basta ver as estatísticas, basta ler os relatórios da DOCA Pesca, e o preço pelo qual o peixe chega ao consumidor. É uma diferença muito grande. Não é a diferença de 5 vezes mais ou 6 vezes mais, mas há uma diferença grande. E portanto, há aqui um espaço entre o pescador, a venda, a primeira venda, e depois a venda ao comerciante. Há aqui um intermediário que até utiliza as próprias instalações da DOCA Pesca, é o tal peixe que está lá a apodrecer muitas vezes, e que é um ganho que é obtido por um intermediário em prejuízo do pescador, que tem o esforço da pesca, e do comerciante, ou do consumidor final do pescado. Portanto, há aqui também um hiato que é preciso encarar. Sobre os cenários, eu quero dizer que o cenário número 2, em termos de teóricos, poderá ser um cenário aceitável, poderá ser um cenário sem retirar os tais serviços públicos de primeira venda e o controle estatal sobre as questões higienossanitárias, a arrecadação de impostos, mas penso que o cenário 1, com uma reestruturação capaz da DOCA Pesca, com uma reestruturação capaz desta estrutura tal como está, fazendo o seu redimensionamento, procurando salvaguardar os aspectos positivos da venda através desta empresa, a DOCA Pesca, afastando as questões ou expurgando as questões negativas, os aspectos negativos. E também relembro aquilo que aqui foi dito relativamente aos vários serviços que a DOCA Pesca presta, que muitas vezes são esquecidos, da venda de combustível, a venda de gelo, a venda de utensílios para a pesca. Mas há um aspecto que nenhum de vocês se referiu, e eu gostaria também que se debruçassem sobre ele e nos dessem uma ideia mais exata, é que é um aspecto social. Eu creio que o Sr. Manuel Marques ficou no aspecto social, a vertente social da DOCA Pesca, porque o pescador tem sempre garantido o preço, ou melhor, tem sempre garantido o produto da sua atividade, porque entrega o peixe e sabe que vai receber. E, inclusive, tem, como foi referido, a possibilidade de comprar combustível a crédito. Há todo um conjunto de serviços que só uma estrutura montada em que haja uma intervenção do Estado, haja, digamos, a vertente social, alguém que se encarregue da vertente social, é que pode salvaguardar também esse aspecto em que o pescador sabe que no dia seguinte ou dois dias depois pode ir para a pesca e que o seu peixe, o peixe que deixou, pode não ter obtido o melhor preço. E aí é que está a questão que devemos todos
Só deputado Lúcio Ferreira, agradecer que terminasse.
Já vou terminar, Sr. Presidente. Devemos incidir a nossa preocupação. É que sabe que tem o peixe vendido. Ora, não sabe é se esse peixe foi vendido pelo melhor preço, pelo preço que deveria ser vendido, em seu benefício e em benefício do consumidor final.
Obrigado, Sr. Deputado Lúcio Ferreira. Sr. Deputado Nuno da Câmara Pereira, do PSD.
Muito bem, bom dia a todos. Não vou tomar aqui considerandos em relação ao setor, tão somente fazer aqui algumas questões que ficaram aqui em dúvida, porquanto aqui o PSD, a sua posição é exatamente ouvir para saber como defender esta matéria tão crítica e tão inclusivamente tão apontada ao Ministro da Agricultura, que tutela as pescas também e que vem de alguma forma desestabilizando o setor sem que tenha apresentado até este momento qualquer solução, de forma que pela segunda, terceira ou quarta vez aqui as entidades diversas relacionadas com o setor aqui não sentissem necessidade, no seio da Assembleia da República, apresentar cabalmente os problemas enormes que o setor atravessa. Sem solução. Lamentemos imenso, mas, enfim, a opinião pública também tomará conta disso, com certeza, e o PSD, junto do Ministro, fará, com certeza, as reclamações que entenda, sendo porta-voz de alguma verdade que vai faltando à gestão dos portos. Mas, de qualquer forma, gostaria de ficar aqui algumas perguntas para responder algumas dúvidas. E eu preciso ter a certeza. Falou também quais são as várias estruturas que os portos têm, que há um embate entre as diversas estruturas que funcionam dentro dos portos, e eu quero confirmar quais são as estruturas, além da Doca Pesca, a gestão de portos, a IPTM, a Doca Pesca, e se há mais alguma outra que funcionem nos portos. Portanto, que é isto, que esta matéria é perfeitamente esclarecida e tenho certeza que são estas únicas estruturas que funcionam e que colidem entre elas na gestão dos portos. A saber também qual a gestão dos outros negócios a que propôs para a reestruturação do setor. Qual a gestão dos outros negócios? E também falou-se na diversificação do negócio. Ora bem, portanto, repetindo, as estruturas, a gestão e a diversificação. São as três perguntas que eu tenho por pôr para saber melhor e mais profundamente esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno da Câmara Pereira. Sr. Deputado Abel Batista, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se mais nada, começo por saudar todas as entidades ligadas ao setor da pesca que aqui estão e pedir desculpa pelo meu atraso, mas devido a um compromisso que tinha aqui anteriormente assumido, eu não pude deixar de ter que responder por ele e por isso cheguei um bocadinho atrasado. Há aqui algumas questões que eu gostaria de saber a opinião dos presentes, não sei se até ela terá sido expressa antes de eu cá ter chegado, mas permitam-me só duas pequenas notas relativamente àquilo que aqui foi, entretanto, afirmado. Há aqui duas ou três afirmações feitas que me parecem refletir não só a angústia que vai no setor, como muita da desilusão que aqui se vive e que se vive no setor. Por um lado, é afirmado que tudo o que de bom os pescadores tiveram, quer antes, quer depois de 25 de abril, têm vindo a perder. Esta afirmação parece-me extremamente elucidativa para aquilo, para a angústia que vai no setor da pesca. E, portanto, o Sr. João Lopes, ao fazer esta afirmação, com certeza que não a faz de ânimo leve e muito menos sem satisfação. A outra questão que me parece extremamente grave, não pela afirmação em si, mas pelo que denuncia aqui, é quando se refere que cerca de 50% do pescado não passa pela lota. Isto é uma situação que nos deve deixar ficar a todos muito, muito, muito preocupados. E acho que o Ministério da Agricultura e das Pescas terá com certeza que tomar devida nota sobre esta questão, porque isto parece que nos põe a nós, todos portugueses, numa situação de questionar o que é que então anda o Estado a fazer no seu papel essencial, que é o papel de fiscalizador e regulador. O que é que anda a fazer nesta matéria? E, portanto, estas eram duas notas que eu gostaria de deixar ficar inicialmente. Depois, as tais questões que eu gostaria de saber, num dos relatórios que nos chegou, é dado que uma grande parte das lotas e a toca pesca ainda não cumpre todas as normas HACCP. E isto é uma outra questão. Gostaria de saber qual era a opinião aqui das associações de armadores e dos sindicatos sobre esta matéria. Porque todas essas regras terão que ser necessariamente cumpridas. Gostaria de saber qual é a opinião do setor. Depois foi aqui referido, e eu gostaria de saber, perceber melhor quais são então os tais conflitos normalmente existentes entre IPTM, DOCA Pescas e Administração de Portos, para além dos conflitos de espaço, para além dos conflitos que geram, chega a falar para podermos ter aqui o espaço, o que é que efetivamente se passa neste regime de conflitos, não é? Porque aqui foi dita uma questão também que me parece extremamente interessante e que a DOCA Pesca, a administração da DOCA Pesca tem pouco poder de decisão, de administração e de gestão, ao fim e ao cabo. Está muito dependente daquilo que são os decisores políticos, que obviamente deveriam ter uma garantia de estabilidade, de funcionamento, e isso parece não acontecer. Mas gostaria de saber quais são estes conflitos que se encontram aqui e que vão surgindo nesta matéria. Uma outra questão que me parece bastante, bastante interessante é o deputado Lúcio Ferreira colocou a questão, não sei se eu a percebi bem, se de qualquer forma eu gostaria de perceber. Nós hoje temos a questão do leilão, é basicamente um leilão decrescente, por um preço que é inicialmente anunciado, depois vai decrescendo, mas com um leilão presencial. Qual é aquilo que eventualmente se poderá fazer hoje num mundo que está, como diz Thomas Friedman, um mundo mais plano? Deixou de ser redondo para passar a ser plano. Estamos todos mais ou menos no mesmo plano. A concorrência já não é do meu vizinho do lado, mas é, se calhar, do outro lado do mundo. E, portanto, aquilo que é hoje necessário é saber se qual é a opinião do setor relativamente à possibilidade de se poder fazer leilões eletrónicos via internet, de forma que também possa haver aqui, há maior concorrência seguramente, mas há também uma maior concorrência, sobretudo essa é uma maior concorrência do comprador. E se calhar poderia muito daquilo que hoje se destina exclusivamente àquele comerciante que vai à lota fazer a arrematação, pudesse ser feito diretamente pelo consumidor final, através da compra via eletrónica. Qual é a opinião que o setor tem sobre esta matéria? E na tal reestruturação que se falou aqui já da DOCA Pesca, se esta questão está posta em cima da mesa. Finalmente, só a última questão. Gostaria de saber se é possível concretizarem-se quais seriam os postos que se identificam como aqueles que deveriam fechar. Eu não sei se isto é possível ser dito, se tem opinião já factualizada ou se é apenas ainda uma opinião em termos macro que se diz que não são, poderão ser demais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Abad Batista, Sr. Deputado Agostinho Lopes, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por saudar os representantes das organizações aqui presentes. Eu acho que as organizações deram uma prova de grande maturidade pelo conjunto de posições que vem assumindo neste processo em torno da DOCA Pesca. Julgo mesmo que aquilo que me parece que é um elevado consenso existente, muitas delas certamente ultrapassando aquilo que poderiam ser os seus interesses mais imediatos, seria uma boa base de trabalho para o Governo na abordagem destas questões, e nós podemos dizer que se não houver uma solução adequada aos interesses da pesca e aos interesses dos setores da pesca e, naturalmente, aos interesses do país, se isso não acontecer, a responsabilidade é, de facto, única e exclusivamente do Governo. Eu gostaria de começar por dizer que o Governo, na nossa opinião, tem uma abordagem completamente errática deste problema. Eu estou em desacordo, naturalmente, com a posição que aqui foi expressa pelo Grupo Parlamentar do PS, porque o problema surge depois de um debate orçamental, do debate orçamental realizado em novembro de 2006, referente ao Orçamento de Estado para 2007, em que aparece o problema de uma fatura da Doca Pesca, e o problema é pura e simples aumento orçamental que o Governo começa para colocar em cima da mesa, como a primeira declaração do Sr. Ministro não deixa qualquer dúvida. Portanto, é o problema de que o Governo não pode continuar, como ele diz, a pagar os déficits da Doca Pesca, portanto, há que responder a esta a grande preocupação do Governo, como infelizmente acontece em muitas outras questões. A situação, e o Governo avança com isto sem qualquer reflexão do Sr. Ministro, aqui ou fora, das sucessivas declarações que foi fazendo, sobre as razões que levaram à situação da Doca Pesca. O que é que levou àquela situação deficitária? Quais são os estrangulamentos? Não, começou com este problema como questão central na resolução, e logo um dos primeiros títulos é a privatização da Doca Pesca, e vai por ali fora, alterando, eu diria, as posições ao sabor dos acontecimentos, neste caso, podemos dizer, navegando completamente à vista daquilo que lhe vinha à cabeça em cada momento. Por exemplo, nesta altura, em 8 de dezembro de 2006, o Sr. Ministro diz esta coisa: a Doca Pesca tem um passivo que se acumula todos os anos. Recordando que o Governo, em novembro passado, em novembro de 2006, deu um prazo à empresa para apresentar uma proposta de estratégia que o Executivo quer ver discutida por todas as entidades envolvidas na área das pescas. Até hoje ainda não sabemos qual é esta estratégia que foi elaborada pela Doca Pesca. Tivemos um dia destes a remessa de um documento do Conselho de Administração da Doca Pesca, mas não pode ser certamente o documento que o Sr. Ministro se está a referir, dado que é um documento que, bem preparado uns meses atrás, começado os meses atrás, vamos ver se logo à tarde se conseguimos perceber este mistério que envolve o estudo que o Sr. Ministro encomendou ao Conselho de Administração da Doca Pesca. E, portanto, tivemos 2007 com um conjunto de declarações avulsas, sem nunca clarificar claramente o que é que pretendia, dizendo aquilo que já aqui foi dito, eu não digo mais, nem adjetivo mais aquilo que foi dito, mas claramente sem nunca ir ao fundo dos problemas, às razões dos problemas da Doca Pesca. O conteúdo destas posições, aquilo para que o Governo coloca em cima da mesa, parece-me neste momento que é relativamente claro. O Governo não quer partir, de facto, da situação do setor, que é a questão central do nosso ponto de vista para abordar o problema da resposta, porque nós podemos ter muitas soluções, mas nós não temos soluções que estejam ausentes desta questão central. Qual é o setor? Quais são as estruturas das pescas que este país tem? Qual é a nossa frota? Qual é a nossa dimensão? Que tipos de associações, de organizações, de produtores temos? Se não parte daqui, é uma evidência que a resposta... Aqui não se trata sequer de cenários teóricos. Há uma solução que tem que encaixar, não é naquilo que nós gostaríamos de ter, porque aquilo que nós gostaríamos de ter, certamente, seria outra situação. Mas nós temos uma dada estrutura, e é na base dessa que temos que partir, mesmo com o objetivo de alterar. Eu julgo que o Governo, para aquilo que o Sr. Secretário de Estado aqui nos disse, o que tem na cabeça é o cenário 2, espero sinceramente que altere as suas posições. O Sr. Secretário de Estado vai fazendo a chantagem da subida das taxas, portanto diz, bem, vamos só optarem pelo cenário 1, taxas em cima, mais taxas em cima, portanto a solução é essa. E, portanto, eu julgo que de facto, há soluções, a solução é o cenário 1, e mesmo respondendo a um conjunto de questões que, aliás, aqui agora foram referidas, e que coloca em cima da mesa a necessidade do aumento de taxas. O que é necessário é que o Governo proceda às alterações e às mudanças e investimentos que têm de ser feitas e que aqui, em grande parte, foram referidas. O saneamento da situação financeira, inclusive este problema velhíssimo de pedrouços, o problema da relação definitiva, que também aqui foi colocada, das relações entre a Doca Pesca e as outras entidades do Estado. Isto foi colocado ao Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado não consegue explicar porque é que isto acontece. a necessidade de que o Estado assuma os custos daquilo que são os serviços públicos, foram aqui referidos, estatística, serviços fiscais, segurança social, a sua função de entidade reguladora. Quanto é que isto vale? Nós sabemos o que é que hoje estas outras entidades reguladoras de outras áreas custam ao Estado. A IRC, a IRS, a Comissão do Mercado de Valores, sabemos o que é que isso custa. Custa milhões de euros. O Estado está disponível para pagar isso à DOCA Pesca em função da sua atividade reguladora? Todos os anos, do ponto de vista do Orçamento de Estado. E, naturalmente, resolver este problema que aqui foi referido, da fuga à lota, que certamente é um problema do Estado, é um problema do setor e até é um problema da própria segurança social e com tudo o que isso significa. Eu julgo que o cenário 1, que faça a reestruturação necessária, que dê uma presença e uma intervenção àquilo que hoje são as estruturas do setor e até às autarquias ribeirinhas, que certamente responderá ao problema. Eu acho que há aqui depois alterações a concretizar depois na reestruturação deste processo, que já hoje aqui foram referidas, o problema da forma e tipo de leilão, o problema da recomposição das lotas e outras mudanças, mas eu acho que depois, se tiver ideias claras relativamente à estrutura que queremos, se de facto o setor assumir na gestão, no acompanhamento do funcionamento da DOCA Pesca, um papel que não tem tido até aqui, estas questões serão resolvidas com toda a naturalidade, certamente com inevitáveis diferenças de opinião, mas serão coisas que, do nosso ponto de vista, poderão ser resolvidas simplesmente. Eu não tenho grandes questões a colocar, porque eu devo dizer que de todo o conjunto de documentos, e penso que li uma boa parte dos documentos que foram escritas por organizações de pescadores, eu julgo que há ali, ultrapassa ali um grande consenso, e eu diria uma resposta muito, muito interessante àquilo que a DOCA Pesca precisa de fazer, que é a sua profunda reestruturação com os investimentos adequados do Estado. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões e opiniões que transmitiram. Clarifica também um pouco a posição que cada grupo parlamentar tem sobre este processo de reforma ou de reestruturação da DOCA Pesca. Eu vou passar pela mesmíssima ordem a palavra às organizações para as respostas aos senhores deputados e os esclarecimentos adicionais que pretenderem dar. Sendo certo que esta intervenção é a última intervenção, e eu pediria, podem dividir o tempo por vários oradores, pediria que se pudessem cingir a 5 minutos, que foi o tempo que os senhores deputados também em média utilizaram. Pela seguinte ordem: Federação dos Sindicatos do Setor da Pesca, Associação dos Armadores das Pescas Industriais, Federação das Pescas do Sul e Simpescas. Tem então a palavra a Federação dos Sindicatos do Setor das Pescas.
Obrigado, Sr. Presidente. É só dizer assim muito brevemente, depois passarei aqui ao meu camarada Piló, sobre algumas das questões que aqui foram levantadas. Quanto à intervenção do deputado Lúcio Ferreira, naturalmente que já nos conhecemos há algum tempo e não esperaríamos outra coisa. Agora, dizer o seguinte, quanto às dificuldades identificou as mesmas que nós identificamos, ou seja, o que está em causa é a valorização do pescado, sim senhor, o aumento dos combustíveis é um problema grave, central do setor, a redução das cotas de pesca é uma política que tem sido seguida, que a gente, enfim, é as nossas dificuldades, a gestão de pescas a partir de Bruxelas, disse-o, é de facto uma coisa que nos preocupa imenso, porque não serve os interesses do setor. Depois, 7 coisas que apontou. Nós estamos plenamente de acordo quanto ao problema. A venda a primeira venda deve ser continuar a ser um serviço público. A DOCA Pesca, tal como está, desempenha um papel fundamental para o setor. A necessidade de estruturas para a pequena pesca é realmente fundamental. Estamos de acordo quanto ao pagamento das rendas, etc, etc. Disse 7 coisas que são o essencial das nossas coisas. O problema do Sr. Deputado é o seguinte, é a nossa necessidade de convencer o Governo para fazer estas coisas. Congratulamos que o Partido Socialista aqui na Assembleia da República tenha esta posição. Há agora que convencer o Governo para que aponte nesse sentido. E já agora apontou o cenário 1, como nós também apontamos. Quanto ao cenário 1, o cenário 2 disse que teoricamente podia ser possível, mas o cenário 1 era nitidamente o preferido. Não é? Portanto, de acordo, vamos fazer força para que assim seja. Quanto ao conflito, às perguntas do PSD, do deputado Nuno Câmara Pereira, as estruturas portuárias que estão em conflito são naturalmente as administrações portuárias e o IPTM, e que em alguns casos serão ligadas diretamente, noutros casos não, mas são essas estruturas que são um conflito naturalmente de interesses em relação à DOCAPESP. Isto prende-se com outra questão que também colocou, é que raio, como é que se resolve isto? A nosso ver, a gestão dos portos de pesca e das áreas, enfim, dedicadas à pesca, devem ser nitidamente da gestão de uma estrutura ligada à pesca. Parece-nos que a DOCAPESP poderia ser essa estrutura. Parece-nos. Agora, não faz sentido que uma estrutura de fora faça a gestão e depois outra estrutura tenha que, enfim, uma parte só do problema. Dar-lhe só dois problemas. Já convidámos aqui a Subcomissão de Agricultura e Pescas a visitar alguns portos, e um dos portos que a gente insistentemente pedimos para visitar é o Porto de Sines. É que há um evidente conflito entre as necessidades da pesca, que tem um cantinho e que podia se expandir para outros locais, e que as administrações portuárias, nem de perto nem de longe, encara a possibilidade dessa expansão. Não é dizer que aceita, encara, discutir se quer. Outro caso muito concreto é o problema de Sesimbra, por exemplo, em que há um conflito levado da breca entre a Marinha de Comércio, a Marinha de Recreio, a Marinha de Pesca, enfim, é ali um conflito que ninguém se entende. Portanto, são este tipo de conflitos. Que outros negócios? Pergunta. O frio, desde logo, respondendo aos dois, o frio, desde logo, outros negócios, como, por exemplo, os aparelhos de pesca, os combustíveis, etc., mas noutros termos, que não os atuais, porque só cria problemas de gestão à DOCAPESCA, e, enfim, são bons em alguns casos para apoiar a pesca, mas, enfim, são desastrosos do ponto de vista de gestão, e nessa reestruturação tinha que ser feita da maneira de encarar esses outros negócios. Mas desde logo o frio, desde logo o frio. A diversificação, enfim, já respondi. O deputado Abel Batista também já nos conheceu há algum tempo, e os nossos problemas são de facto os combustíveis, são quase o preço do peixe. Alguns que aqui colocou já respondi. Há uma que temos claramente de acordo, que é as normas têm que ser cumpridas. E só a DOCAPESCA é que consegue garantir, já em boa parte já o garantiu, mas isso também tem custos avultados. Tem custos avultados. São custos de serviço público também. Mas, apesar de tudo, as normas têm que ser garantidas e, portanto, a DOCAPESCA deve fazer os investimentos necessários para que as normas sejam todas garantidas em todos os postos de venda. A capacidade de decisão da gestão da DOCAPESCA, já foi dito aqui, a questão é assim, é que o único acionista, de algum modo, limita, condiciona a própria gestão da DOCAPESCA. E depois vem dizer que a DOCAPESCA não funciona. Um exemplo. Em maio de 2007, o acionista Estado, através do Ministério das Finanças, comprometeu-se a tomar medidas concretas de apoio à DOCAPESCA e de resolução de alguns problemas concretos da DOCAPESCA. Estamos em março de 2008. Nenhuma medida foi tomada. É o acionista Estado que tem a culpa. E, portanto, a questão da gestão da DOCAPESCA é uma maior autonomia, naturalmente, e um apoio do seu acionista, que é quem manda, não é? O leilão presencial. Há uma tentativa em Portugal, porque a gente às vezes vai lá de fora, vai à tal Dinamarca, não sei o que ver, e basta ir em Portugal também ver as boas tentativas, as boas perspectivas disso. Há uma tentativa em Portugal, nos Açores, nomeadamente, no sentido de fazer o leilão eletrónico. Não está conseguido ainda. Mas é uma experiência piloto. Por que não estudar e a partir daí verificar se é aplicável ou não? Agora, uma coisa é clara. Não se pode caminhar no sentido da venda eletrónica se não for com uma estrutura única. Não faz sentido que haja várias estruturas, cada uma para o seu lado. E, sobretudo, com uma estrutura centralizada, que responda a esta questão.
Só foi o interesse, ponho que o Sr. Joaquim Pilão também vai usar
aqui,
a palavra, ou não?
Eu termino por aqui.
Faz favor, Sr. Joaquim Pilão.
Eu acho que aqui há um consenso, já há um consenso aqui na pesca. Pela primeira vez há um consenso alargado sobre o problema da DOCAPESCA. Eu acho que os deputados deviam fazer uma coisa. Primeiro era perguntar quanto é que a Marra deu prejuízo desde que foi implementado. Acabaram com a DOCAPESCA Lisboa, que era o maior porto de pesca, a melhor estrutura, e aquela que dava lucro para comatar os prejuízos que as outras davam. E por uma, quanto a nós, um crime que o anterior governo fez, em fechar a estrutura da DOCAPESCA, e que não sabe o que é que vai fazer ainda. A DOCAPESCA dizem que vai fechar, mas cada vez estão lá mais empresas, que é uma coisa espantosa. Portanto, e que nós defendemos, que a DOCAPESCA Lisboa deve ser reestruturada, não com a dimensão que tinha, porque nós pensamos que a DOCAPESCA, que a função que tinha anterior, tinha capacidade para ter tudo que a Marra não tem, mas decidiram, por causa de uma regata da America's Cup, a fazer o favor, não sabemos bem porquê, temos muitas dúvidas sobre isso. E dizer que a Fugalota é grande, e nós temos denunciado isso. Nós próprios, os sindicatos, têm denunciado essa situação, e temos até tenho aqui para a polícia, não podemos dizer que é da Lota, mas... Não podemos dizer que é da Lota, porque não tem cá nada escrito. Se calhar não tem, já os atirei fora. Mas eles são os papelinhos, estão aqui. Portanto, os senhores estão a ver estes papelinhos aqui, isto é de uma Lota. É dinheiro que é vendido em Lota e que depois o concessionário se embarca 18%, que é os 18%, mais ou menos, que a pesca desconta. Portanto, isto é dinheiro, é fugar Lota. Só que a gente não pode provar nada, porque isto aqui não tem nada, não é? Isto é uma máquina de calcular, como vocês estão a ver, e é de uma Lota. Sabem quantas toneladas de ameijo se passa no Rio Tejo? Só no Rio Tejo. Tirou-se 8 toneladas de ameijo por dia do Rio Tejo. Sabe quanto vão à Lota? 200 quilos? 500 quilos? Tirou-se 8 toneladas de ameijo por dia do Rio Tejo. E nós, eu próprio já fui ameaçado de morte por causa disso, denunciar isso, e já denunciámos à ASAI, já denunciámos a toda a gente. O que é certo é que numa pequena comunidade pescatória que é a Trafaria, fuga à Lota nunca mais acaba. Não é? Agora vamos ver para outras situações. É preciso dizer que a pesca desportiva, chamada pesca desportiva entre aspas, tem direito a pescar 10 quilos de peixe por dia. Por dia, não é por semana, é por dia, que é para a alimentação. Isto não cabe na cabeça de ninguém, num documento da pesca desportiva, cada barquinho deste pode pescar 10 quilos para a alimentação, não é? Isto e outras coisas. A administração da DOCA de Pesca, numa reunião que tivemos com ela, apresentou um documento ao ministro. O ministro disse que tira o documento fora, que isso não vale nada. Não foi assim com estas palavras, foi quase assim. Portanto, a administração, como o Frederico diz, está super limitada na sua ação. Portanto, o problema do mercado, o problema do peixe vendido em Lota, que estão a níveis de há 15 anos, 20 anos atrás, tem a ver com o mercado livre, não tem a ver com outra coisa. Anos de 86 era obrigatório, as mulheres que vendiam na praça, aos supermercados eram obrigados a ter o talão da Lota e só podiam ganhar 20% depois do talão. 86 entrar na comunidade europeia, isso acabou. Mercado livre, o intermediário faz o que quer, o que lhe apetece. Porque as estruturas do setor, aos produtores, tudo isso, não tiveram capacidade para combater os grandes intermediários. Isso é o problema fulcral da pesca, não é outro. Aliás, e dizer que o gasóleo tem subsídio, mas a pequena pesca, com motores fora de borda, paga a gasolina ao mesmo preço que vocês andam a passear e andam a passear de carro. Isto é um desastre total para esta pequena pesca. Enquanto não resolverem este problema, a não ser que queiram acabar com a pequena pesca, que é aquela que é 85, 70%, se calhar 80% da nossa pesca.
Obrigado, Sr. Joaquim Piló. Passo de imediato a palavra à Associação dos Armadores das Pescas Industriais.